inadimplência entre os idosos é a que mais cresce no Brasil. E eles protagonizam uma contradição, de acordo com dados do Serasa Experian. Ao mesmo tempo em que tem a melhor pontuação de crédito, por causa do longo histórico e da aposentadoria, são também os que mais têm deixado de pagar as contas em dia. Entre outubro de 2018 e outubro de 2019, 900 mil pessoas com mais de 60 anos não cumpriram algum dos compromissos financeiros. Com elas, são 9 milhões e 800 mil brasileiros dessa faixa etária inadimplentes, um crescimento de mais de 10%. Para a economista do Serviço de Proteção ao Crédito, Marcela Cauati, o empréstimo consignado, aquele descontado em folha e muito oferecido a aposentados e pensionistas, acaba levando as pessoas ao autoendividamento.
Quem não se programa para pegar o crédito consignado acaba se enrolando em outras contas. Então, o limite dele é 30% do salário. A pessoa precisa saber que ela vai receber sempre 30% a menos do que ela está acostumada. Então, ela vai ter que acostumar a viver naquele novo padrão de vida, como se fosse um novo salário, 30% menor. Mas as pessoas não fazem esse planejamento.
A facilidade de crédito e a falta de educação financeira são algumas das explicações sobre como os idosos se endividam. Mas o motivo principal está ligado a questões muito mais profundas. Geralmente envolvem a relação com a família e a dificuldade em lidar com a queda na renda após a aposentadoria, como explica o educador financeiro Francisco Rodrigues.
Existem diversos comportamentos, né? Tem aqueles comportamentos que o idoso carregou ao longo da vida, que foi a ideia de ser o protetor da casa. Então, às vezes, ele sustenta os filhos, sustenta os netos, os bisnetos, e eles acham que eles são os salvadores da pátria. A maioria dos problemas financeiros dos idosos está dentro da própria casa. É o filho que fica forçando pegar um crédito consignado, é um filho que fica obrigando a dar um carro para ele, um patrimônio para ele. É muito grave, porque o idoso ele não consome para ele. Eu diria que 20% do consumo do idoso é para ele, o resto é para a família.
Na vida do seu João e da dona Maria Oliveira, tudo foi alcançado com um plano muito bem definido: economizar 10% de tudo o que ganhavam. Assim, ele, que era eletrotécnico, e ela, professora, conquistaram a casa que moram, aposentadoria complementar e outros bens.
Então, na época que eu queria economizar para a gente ter alguma coisa futuro, eu inventei um cadernão, que ela chamou de cadernão. Despesa rachadinha, meia-meia. Aí ela forçava, ela botava metade, né? Forçava assim, no bom sentido. Ela botava metade da casa dela, metade da casa minha. Agora, aquela metade da casa dela eu guardava. Com essa metade da casa dela eu fui aplicando, e ela gastando na casa e eu guardando. Ela brigando com esse cadernão. Isso foi vários anos assim. Mas através disso, como ela era mão aberta e todo mundo que pedia dinheiro para ela, ela dava. Eu falei, bem, ela, eu tenho, como é que eu vou falar que não tenho? E dava. Então, asseguramos.
O seu João, mais controlado, teve que cobrar disciplina da dona Maria, que se diz desapegada com o dinheiro. Mas, apesar de ver os pais economizarem ao longo da vida, a Mônica, filha deles, precisou contratar um consultor financeiro para aprender a poupar.
Eu penso que isso é uma visão minha, que é porque era aquele, ele é o provedor, ele que cuida das finanças. E ele não passou nem para mim, nem para o meu irmão. Poupar, não. Poupar, não. Ele não me ensinou. Não sou uma pessoa endividada. Só de eu não ser endividada. Esse negócio de ter o nome sujo, ele sempre cobrou muito da gente. Você tem, a única coisa que você tem é seu nome. Não deixe ninguém sujar. E não suje seu nome. Então, esses conceitos, né, ele me passou na educação financeira.
Se engana quem pensa que a dificuldade da Mônica e da Dona Maria em guardar dinheiro é um comportamento típico das mulheres. De acordo com uma pesquisa do Serasa, homens e mulheres têm praticamente o mesmo nível de inadimplência. Mas elas tendem a ter mais pagamentos atrasados em contas de casa, como água, luz e gás. Já eles acumulam mais dívidas com cartões de crédito e bancos. No caso da Mônica, o investimento em educação financeira trouxe frutos não apenas materiais. Ela repassou aos filhos as técnicas para controlar o dinheiro, como anotar o que gasta e fazer planos de curto, médio e longo prazo, com poupanças específicas para cada um. E agora, diz que não pretende dar nada de mão beijada para eles.
Estou me organizando para viajar. Infelizmente, não vai dar para ir com a família toda, né? Mas eles ainda estão novos. Eles podem viajar ao Japão mais na frente, eles vão estar trabalhando, eles vão estar aprendendo educação financeira e vão saber como fazer para viajar para fora.
Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Jungmann.